Mas agora quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 16. Sei que você já leu esse capítulo muitas vezes, mas Deus tem algo fantástico para nós hoje, tem uma porção para você hoje. O Espírito Santo vai falar ao seu coração. Diz assim o capítulo 16: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou ao Senhor. Reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos o pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda a multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolherem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra Ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque Ele ouviu suas queixas contra Ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas reclamando do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois Ele ouviu suas queixas. Então Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, respondam-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão, assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriam o lugar onde estavam acampados, e ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar um ao outro: que é isto? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho, começou a cheirar mal, por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo derretia. No 6º dia recolhiam o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isso que o Senhor ordenou. amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor, assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até amanhã seguinte. E eles guardaram até amanhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor, hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º sábado nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, por isso no 6º dia ele lhes dá pão para os 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão, era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de manhã, que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque adiante do Senhor para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã, o jarro, a 1/10 de uma arroba. Deus nos abençoe. Eu já preguei, você já ouviu sobre isso muitas vezes. Nós temos uma tendência como pregador de olhar para esse texto e falar sobre a provisão de comida, de alimento e sustento. O texto é claro, respalda isso. Todo pregador da palavra de Deus olha para esse texto e diz assim: olha aí, Deus provê, Jeová Jirê. Mas o Espírito Santo mostra alguma coisa a mais aqui. Essa experiência do maná. Israel sai do Egito no dia 15 do primeiro mês. No dia 15 do segundo mês. 1 mês depois, eles estão reclamando de Deus. Às vezes não precisa nem de 1 mês para você esquecer o que Deus tem feito. Às vezes Deus abençoa hoje aqui e você de noite esquece e reclama de Deus. Isso é fruto do nosso coração pecador, duro, difícil, como a gente é difícil, como nós somos difíceis, como nós somos reclamões. A gente vive muitas vezes murmurando, e murmure não agrada ao Senhor. Bastou 1 mês, eles cometeram 2 heresias. A primeira heresia que eles cometeram foi uma heresia contra Deus. Depois de orarem 400 anos para se libertarem do Egito, da escravidão, da opressão, faziam tijolos até morrer. E agora eles dizem assim, e essa foi a heresia: era melhor termos ficado por lá. Era melhor quando nós morávamos lá. Eles esqueceram as próprias orações, quando clamavam a Deus pela libertação. Quanta ingratidão! A segunda heresia que cometeram foi que, quando estavam nesse momento com fome, eles queriam matar Moisés. Que coisa louca! O cara que Deus usou para levar eles naquela trajetória. Gente, vou lhes dizer uma coisa: depois do milagre de Jesus na terra, eu acho que não houve e não haverá uma geração que vai ver milagre como aquela geração viu. As 10 pragas, a experiência que Israel passa na libertação é algo incrível. A pirotecnia espiritual, os autores cinematográficos vibram com aquela narrativa. Não tem filme de ficção para fazer igual. E eles passaram aquilo tudo, e um mês, esqueceram da bênção da libertação. Deixa eu dizer uma coisa para você, começando de cara a nossa reflexão: não se esqueça da bênção de Deus na tua vida. Não se esqueçam da mão do Senhor. Deus é fiel, glorifique a Ele por todas as vitórias que você tem tido, pelo pão que estava na tua mesa hoje, por tudo que Deus tem feito na sua casa. Glorifique ao Senhor. Nosso cântico aqui hoje devia ser de júbilo, de alegria, de glória a Deus. A gente devia estar aqui gritando e exaltando a bondade do Senhor. Glorifique a Ele por tudo que Ele tem feito na tua vida. Não reclame, não murmure. E aqui, pastores e líderes de classes, de células, que consolo, não é? Deixa eu só dizer uma coisa para você: se um dia desejaram matar Moisés, eu estou na boa. Se o maior líder da história de um povo, que liderou mais de 1 milhão de pessoas, desejaram matá-lo, que não vão fazer com a gente? Nós somos muito menor que Moisés. Foram reclamar com Deus, e aí vem um negócio fantástico. O que que Deus faria? Se coloca no lugar de Deus. É difícil, não é? É só uma ilustração, por favor, pelo amor de Deus, os teólogos me entendam. É só uma ilustração. Se você estivesse no lugar de Deus, os caras reclamando de você, você fazendo a bondade, eles te maltratando, te xingando, o que que você faria quando você tivesse a oportunidade de dar o troco? Você mandaria um raio. Aliás, nós, na nossa carnalidade, quantos raios a gente já deveria ter distribuído nessa vida? Fala a verdade, quanta gente você já não quis mandar um raio na cabeça? E quem é mais velho já quis mandar mais raios? Eu me lembro de um monte de gente que eu quis fulminar com raio, mas graças a Deus nós não somos deuses, nós não somos o Senhor, porque quando o Senhor ouviu aquilo tudo, aquela reclamação, aquela murmuração, Ele não mandou raio nenhum, Ele manda amor, graça e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, porque a sua fidelidade é de geração em geração, e a sua bondade não tem fim. Tudo bem, eu estou ouvindo vocês reclamando. Que paciência. Deus é longânimo, Ele fez uma promessa. A promessa de Deus consistia em dar 2 coisas para eles. Presta atenção: eu vou dar para vocês churrasco de tarde. Opa! Quem é que não gosta de uma churrascada? Até quem está de dieta gosta de churrasco. Vai para o churrasco, cara. Ah, mas eu não como muita gordura. Tira a gordura fora. Aquela carninha suculenta. Ah, meu Deus, 6:30, o cara falando de churrasco. Pede para cortar fininho. Hein? Corta a borda da gordura. Cai bem a beça. Eu vou mandar codornizes. Ele mandava. Só que tinha um fenômeno que estava acontecendo. Vejam o que Deus faz. A Bíblia é fantástica. Março e abril, os codornizes saíam da região do Egito e iam procurar outro lugar mais fresco por causa do calor. Só que o trajeto para as aves era tão longo, que elas caíam, cansadas, exaustas. E nessa que as aves caíam, os homens se alimentavam delas. O milagre começa aqui, sabe por quê? Não foi só março e abril que Deus mandou codornizes cair ali. Foram 40 anos, A Bíblia diz que até o dia que entraram em Canaã, caía codornizes do céu, havia churrasco. Deus é bom, alimenta o tempo todo, em todo tempo Deus é bom. Mas a primeira refeição não era churrasco. Churrasco de manhã cedo não é muito legal. Deus mandava um pão. Codornizes tinha, no natural. O pão que Deus mandava, não. E Ele mandou de manhã cedo, sob a relva, um negócio esquisito, que o texto hebraico chama de menhu. O que é isso? Quando o nevoeiro baixava, aquilo derretia, eles viam. Diz a Bíblia que era um pão branco que tinha sabor de mel. Um pãozinho de manhã com café, com sabor de mel. Bota, não bota açúcar no café, come só o pão e bebe o cafezinho. Dá água na boca. Mas eles olharam aquilo, o que é isso? O que estava ali não era natural. Há uma diferença na mensagem das codornizes e a mensagem do maná. A mensagem das codornizes é a mensagem do que é natural, do que é da terra. Do que Deus havia criado, estava na natureza. Mas a mensagem do pão branco com gosto de mel, vinha de cima. E Deus começou a me mostrar nesse texto, gente, que há uma mensagem no maná, no menhu, muito mais do que uma mensagem de Deus sustentando e dando comida. Tem uma mensagem muito mais forte aqui. O propósito não é da comida. Há três coisas que Deus está ensinando aqui. Há três mensagens poderosas. A primeira: o maná, o menhu, o estranho, o inesperável, o esquisito, o diferente, era a imagem da própria presença de Deus. Como se Deus estivesse dizendo para eles assim: eu estou aí, eu estou no meio de vocês, o maná vem direto do céu. Deus mostrando para os israelitas que Ele estava presente no meio daquele deserto. E me permitam dizer uma coisa do Espírito para vocês: eu não preciso de revelação nenhuma agora para saber que tem muita gente aqui e online vivendo desertos. Não precisa haver revelação especial para saber que tem gente que entrou nas portas deste lugar, ou que ligou o computador, e está com a alma sangrando, vivendo um deserto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: é no deserto que Deus providencia o teu menhu, o teu maná. Deus está presente no meio do teu deserto, no meio da tua lágrima, no meio da tua dor, no meio do teu luto, no meio do teu sofrimento, no meio da tua enfermidade. Deus está aí, e Ele está dizendo: eu estou aqui. E por 40 anos, Ele ficou presente com eles, era todo dia. Quando o maná descia, a mensagem era: todo dia, todo dia, todo dia, eu vou estar com vocês. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu amigo, vai para o abraço de alegria, porque o Senhor vai estar com você hoje, amanhã, terça, quarta. Não importa o deserto, não importa como você está, não importa o tamanho da crise, até você entrar em Canaã, o Senhor é contigo. E quando chegar lá em Canaã, Ele é o teu sol e será a tua estrela de amanhã. Louvado seja o Senhor, glorifique a Ele. Pode passar pelo deserto, é diária a presença de Deus. Era isso que Deus estava ensinando. muito mais do que colocar alimento na tua mesa. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você, não sei se você comeu pão de mel hoje de manhã, não sei se você tomou café hoje de manhã, talvez eu esteja fazendo uma pequena maldade com aqueles que estão em jejum, mas o que você vê na tua mesa não é só alimento, o que você vê na tua mesa e viu hoje é bondade do Senhor. O pão está falando, o café está falando, a tapioca está falando, as frutas estão falando, eu estou aqui com você, e eu vou estar sempre, é a minha presença, eu vou estar com você, por 10, 20, 30, 40 anos, todos os dias da tua vida, eu vou estar com você. Assimila isso, toma posse dessa promessa, toma posse dessa vitória, tenha certeza que Deus não vai te abandonar, em todo tempo Ele é bom em todo tempo, saiba, o Senhor é com você, portanto, celebre isso, glorifique isso, é Ele, 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 Ele. E a porção é todo dia para toda a família. Tinha um troço interessante, a família era grande. Hoje em dia as famílias são menores do que no passado. Tinha gente que tinha 6, 7 filhos. Tem alguém aqui que tem 6 filhos? Levanta a mão, 6 filhos, 6. Tem gente com 6 filhos, tem lá atrás, parabéns, 6 filhos, misericórdia, 6 bicicletas, 6 joguinhos, 6 sapatinhos, é 6, quem tem 5 filhos aqui, levanta a mão, 5 filhos, 5, misericórdia, Abdias, 5 filhos, tem mais, quem dá mais, tem mais gente com 5 filhos, louvado seja o Senhor, se for botar na escola particular, são 5 filhos de matrícula, né? O Dias botou na escola pública, que naquela época valia a pena. Já pensou? Quem tem 4 filhos aqui, levanta a mão, 4, misericórdia, aumentou o número de mãos, 4, vocês são uma bênção, heróis, não tinham nada para fazer, fizeram um filho, graças a Deus. E aí os caras que têm muito filho, tem um versículo também para defender, o Senhor é que enche a minha aljava, né? E que encha de dinheiro também para sustentar. 4 filhos, quem é que tem 3 filhos aqui, 3? Olha agora a multidão dos santos, 3 filhos, você na internet tem 3 filhos, é filho a beça, e eles brigam, tem ciúme um do outro, um negócio complicado. Quem tem 2 filhos, só 2? Ixi, agora o pessoal da nova geração, a maioria disso eu só dá para 2, sabe por que o cara só tem 2 filhos? Porque falta dinheiro, ele pensa, e ele diz assim, olha, não dá para mim mais de 2 filhos, eu fiz o orçamento, eu quero ter 5, a maioria das pessoas fala assim, pastor, eu queria ter 5, 6, 7, mas não dá, não tem dinheiro, não é verdade? E quem só tem 1 filho? Ah, olha agora, a galera toda só tem 1 filho, misericórdia, você pensa, estou na boa, está na boa nada, esse cara dá trabalho, esse filho único, essa menina única, mimada, e fica sempre sendo o alvo das suas atenções emocionais, é um problema, mas filho é uma bênção. Levei o meu agora para a segunda viagem missionária, foi direitinho, e tinha alguns momentos que os papéis se confundiam, tinha hora que ele que era o pastor e eu era o adolescente, está um negócio lindo, ele é muito mais maduro do que eu. Olha, família tinha 6 filhos, pegava um jarro, família tinha 1 filho, pegava um jarro, e sabe o que diz a Bíblia? Não faltava para ninguém, podia ter 6 filhos, ou 5 filhos, ou 1 filho, não faltava para ninguém, o jarro mesmo. Sabe o que Deus está dizendo? Sou eu que sustento, sou eu que coloco o pão na tua casa, sou eu que faço, eu sustento você com 6, com 7, com 5, com 4, com 3, com 1, quem te dá o sustento sou eu, não é o teu patrão, não é a tua empresa, quem sustenta você é o Senhor. O maná é a imagem da presença de Deus. Segundo, maná é para hoje, há uma mensagem de presença no maná. 33 dias andando por aí, e Deus começou a falar comigo uma coisa que eu não estava entendendo nada, e eu fui para tanto lugar diferente, tanto fuso horário diferente, Deus falando a mesma coisa, e encontrava um ucraniano, Deus falava um negócio, um alemão, Deus falava um negócio, e era a mesma coisa, eu encontrava um americano, era a mesma coisa. Eu falei, que mensagem é essa? Aí era uma ideia de presente, de tempo presente. O maná era para aquele dia. Teve os engraçadinhos que guardaram, não obedeceram, Moisés ficou aborrecido. Disse, vocês não obedecem, vocês são teimosos. Deus mandou recolher só para o dia. Os caras resolveram colher para o dia seguinte, sabe aquela turma? Ah, deixa eu me prevenir, se dá mal. Basta cada dia o seu mal. É para guardar para hoje. Sabe por quê? Isso é passo de fé. A Bíblia diz que Deus estava testando a fé deles. Era para colher só para hoje, basta cada dia o seu mal, o amanhã Deus cuidará, amanhã vem maná novo de novo, aleluia, você crê nisso? Mas os caras guardavam, e aí dava bicho, aí cheirava mal dentro de casa, o cheiro ruim, era para dizer para eles, tu é teimoso, a podridão do pão é para dizer para eles, você é teimoso. Só tinha um dia que não acontecia isso, era de sexta para sábado, porque Deus queria que eles descansassem. O descanso faz parte do projeto, você tem que descansar, e é descansar mesmo, fisicamente, descansar das tuas preocupações. O maná é para hoje, a mensagem é para hoje. E quando nós chegamos lá no summit, Deus começou a me explicar, depois de muitos dias, o que, que Ele estava querendo me dizer para eu entregar para vocês. E deixa eu dizer uma coisa, olha para mim. Deus não dá pão dormido do passado a ninguém. Deus não dá pão dormido do passado para ninguém. Ele está te dando hoje. A bênção é hoje. O momento é hoje. Para com esse negócio de ficar olhando para trás. Não olha para trás, porque se você ficar olhando para trás, você vai perder a visão daquilo que Ele está fazendo hoje. Deus se manifesta no hoje, Deus se manifesta é agora. Viva o hoje, a porção de Deus é para hoje. E se você ficar ligado nas coisas do passado, nas pessoas do passado que te abandonaram, vai cheirar mal. Você não pode ficar preso, vai estragar. O que ficou lá atrás está estragado, não vale a pena. Ouça Deus, a bênção de Deus é agora. Deus está fazendo agora na sua vida. Ouvi uma mulher fantástica, chamada Jeannie Stevens, e ela disse uma coisa interessante: a paz de Deus não pode ser encontrada no passado. Olha que isso, olha que isso. A paz de Deus não pode ser encontrada no passado. Ninguém encontra a paz de Deus no passado, e nem encontra a paz de Deus no futuro. A paz de Deus é dada agora. Eu vos dou a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. A paz do Senhor é para agora, é nesse momento. Deus está te abençoando agora. O passado é um lugar maravilhoso, pastor Rogério, o passado é um lugar maravilhoso para se aprender, mas o passado não é lugar para se viver. Aleluia. O passado é maravilhoso para se aprender, mas o passado não é bom para se viver. O futuro é um lugar para você colocar sua esperança, mas é impossível viver no futuro. Ninguém vive nem no passado, nem no futuro. Você só vive hoje. Deus está presente hoje. A bênção do maná é para hoje. Usufrua hoje, coma hoje. Deus está te abençoando hoje. Que o Espírito Santo abra teus olhos e que você não perca a bênção que Deus está te dando hoje. Chegou a hora de fazer luto das coisas do passado, para ter vida saudável. O luto é uma parte da psicologia humana muito importante. Tem países como nos Estados Unidos que uma pessoa pode ser velada antes de morrer muitos dias. Na nossa cultura, nós enterramos o morto em 24 horas. Seja de uma maneira ou de outra, o luto é fundamental. O luto é um momento de assimilação, de revisão. No luto a gente lembra de tudo que vivenciou com aquela pessoa, de tudo que aquela pessoa fez, do que significou. O tempo de luto é uma bênção de Deus, mas é um tempo de desprendimento. À medida que as lágrimas vão secando, e você vai pensando, lembrando, o próprio pensamento e a própria lembrança vão te consolando, e Deus vai te abençoando no luto. E o luto tem como objetivo principal fazer você se desprender. Se desprender emocionalmente, para que você continue vivendo. Ninguém pode viver o presente se não fizer luto do passado. Tem coisa cheirando mal na sua vida, tem coisa que já morreu, tem coisa lá de trás, em nome de Jesus Cristo, que esta manhã você possa fazer esse luto, que o Espírito trabalhe esse luto, e que você não viva mais com essas coisas mal cheirosas, mas que você sinta o aroma do maná de Deus, o mel do Senhor, a bênção que Ele tem para você. Ele tem coisas grandes e ocultas para a tua vida. Não viva amarrado lá atrás, liberte-se, liberte-se e experimente esse novo que Deus está te dando hoje. Não é amanhã não, é hoje. E agradece o que te deu. Você tem que aprender a agradecer hoje. Não fica vivendo também a expectativa de futuro. Ah, porque lá no futuro vai ser assim. Ah, quando eu fizer isso. Ah, quando eu tiver dinheiro. Ah, quando eu me aposentar. Esse papo de quando eu me aposentar, isso é terrível, isso é do inferno. Não tem essa não, cara. Que vou me aposentar. Vai fazer o que você tem que fazer agora. Vai viver tua vida. Vai curtir o que Deus te dá para curtir. Quando você se aposentar é outra história, Ele vai te dar uma outra situação, mas agora vai viver a sua vida, e não fica vivendo um negócio que não chegou, não está na hora. Viva, é presente, o maná é para hoje, não pode guardar para amanhã, a bênção é para hoje. Deus está dizendo, eu estou presente aqui, eu estou com você aqui, é nessa hora, curta, curta a bênção de Deus. Olha agora para quem está perto de você e faz essa afirmação profética, diz assim, curta a bênção de Deus na sua vida. Olha com autoridade e diz, Deus te abençoe, curta hoje. Casal, você também, você está, ah, quando eu fizer aquele encontro de casais, que quando fizer encontro de casais, nada, curta agora, diga, é hoje, é agora. Então preste atenção, o maná era a manifestação de Deus, o maná não era simplesmente um prato de comida para de manhã, o maná era Deus dizendo assim, olhe para mim, eu estou aqui. Todo dia de manhã, quando eles iam pegar o maná, eles não estavam pegando só um alimento, eles estavam se apropriando de Deus, se apropriando de Deus. Agora no mês de agosto, nós vamos fazer o que fizemos em março, vamos repetir esse negócio de santidade, de comunhão, de presença. Sabe qual tem que ser a sua comida da manhã? Não é o churrasco é depois, é comer a presença de Deus, é se apropriar de Deus. O maná é para hoje, mas há uma última lição que o texto ensina, que vai muito além do que uma receita culinária de Israel. O maná é suficiente. Deus está dizendo para eles, eu sou suficiente, eu tenho todos os nutrientes que você precisa. Sabe o que eu estava pensando? e fiz uma ponte desse texto com palavras do Senhor Jesus. Você está precisando de uma bênção de Deus no seu trabalho, não é? Tem pedido isso, tem gente aqui pedindo isso na internet. Primeira coisa que você tem que fazer é ir a Ele. Está precisando de uma bênção na sua saúde? A primeira coisa que você tem que fazer é ir a Ele. Está precisando de uma bênção nos seus relacionamentos? A primeira coisa é ir a Ele. Uma bênção para o seu filho? Primeiro vai para Ele. Uma bênção no seu casamento? Primeiro vai para Ele. O que você estiver querendo nessa vida, você primeiro tem que ir a Ele. Ele é a fonte, Ele é suficiente, e dEle emana todo o bem. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança, vai para Ele. Por isso que Jesus disse assim: busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Mas sabe o que a turma faz? Primeiro vai pedir a Deus: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, abençoa o meu trabalho, Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, me dá um relacionamento novo, Senhor, me dá, não é nada disso. A primeira oração que você tem que fazer é dizer assim: Senhor, eu quero o Senhor, eu quero mais de Ti, e saiba que tudo que você precisa está nele e vem dEle. Você acredita nisso? Tudo que você precisa está nele e vem dele. Então a sua oração tem que mudar, a sua busca tem que mudar. Você não tem que buscar as coisas, você tem que buscar o Senhor, a presença do Senhor, a bênção do Senhor, a glória do Senhor, e tudo mais vai ser acrescentado. O que Deus está dizendo é que eu vou sustentar você completamente. Eu quero muito para mim, quero para você a bênção que estava na mente de Abacuque. O que Abacuque fez é bonito, é a recitação de um dos textos mais extraordinários da Bíblia, mas é difícil viver o que ele fez, o que ele disse. E no momento, e eu vejo Abacuque como se estivesse sangrando, dizendo assim: Pai, pode faltar o gado lá no pasto, o gado é o meu trabalho, o gado, e do gado vem o leite, do gado vem o queijo, alimento que dura, porque não havia geladeira, não havia conserva. Do gado vem a carne, pode faltar o gado, pode faltar a uva da parreira, pode não ter o vinho, porque o vinho vem da uva, pode não ter nada disso. Eu posso chegar lá na minha casa e olhar uma despensa vazia. Que dor é chegar numa casa, abrir a despensa e está vazia, por falta de comida, por falta de dinheiro. Quantas mães e pais já passaram momentos tristes, do seu filho, da sua filha, pedir alguma coisa e você dizer: não, papai não pode comprar. A despensa está vazia. A declaração de Abacuque é muito séria. A gente recita esse texto com muita facilidade, mas a gente não rumina o texto, não entende que o que ele está dizendo é que pode faltar o meu trabalho, pode faltar a comida na minha casa, as coisas essenciais, pode faltar a uva na parreira, mas eu ainda assim, meu Senhor, eu continuarei louvando o teu nome, aleluia! Eu continuarei te exaltando, eu continuarei te buscando, eu continuarei te procurando, porque o Senhor é a minha porção, o Senhor é suficiente, o Senhor é a minha herança. Pode faltar tudo na vida, só não pode faltar o nosso Deus. A mensagem do maná é muito mais do que uma mensagem da dieta alimentar de Israel por 40 anos. Quando acordavam de manhã, e olhavam, tinha relva, vegetação desértica e aquela névoa. Deserto de noite faz frio, mas aquilo seca e aparece. Eu oro a Deus, se você só estiver vendo névoa, que o Senhor abra teus olhos em nome de Jesus, e que você veja o maná, que você veja a porção que Deus tem para você. Deus quer te abençoar, não é amanhã, é hoje, é esse domingo, é 6 de agosto de 23, tem coisa boa para você hoje. O futuro a Deus pertence, no futuro tem mais, mas usufrui, toma posse daquilo que Deus tem para você. Deus tem coisas grandes e ocultas que você não sabe hoje. Por que que você está vivendo olhando lá para trás? Ah, naquele tempo, ah, panela de carne, ah, o Egito, sai disso. Sabe qual é o melhor tempo da nossa vida? O cara vai ficando velho, e ele vai achando, por exemplo, que o mundo vai acabar com ele. Pessoa que é mais velho aqui, nós mais novos não, mas os mais velhos fazem o seguinte: o mundo está acabando, ele está acabando, o mundo também, ele está vendo que o tempo está acabando, e não vai ter mais jeito, vai acabar amanhã, se bobear acaba antes de eu morrer. A pessoa vai vivendo a morte sem estar morto, e fica assim, ó. Na minha época a igreja que era boa. Ah, aqueles hinos, tu és fiel Senhor, meu Pai Celeste, ao Deus de Abraão louvai, canta minha alma, canta o Senhor, que coisa linda, mas glorifica pelo que você está cantando agora. Porque se você ficar amarrado o que está lá atrás, ah, aquele pastor que pregava, pastor Eustáquio que era bom, pastor Eustáquio já foi, está no céu, quem está aqui somos nós. Curta o que Deus está falando através dos homens de Deus nesse tempo. Deus está falando com você, o maná é para agora. Então aquele que fica olhando para trás, não consegue viver o hoje, e tem a outra turma, a turma lá da frente, ah, vai ser bom, amanhã vai ser bom, mês que vem, ano que vem vai ser bom, daqui a 3 anos vai estar tudo pronto. Que está tudo pronto, curta agora. Isso não é existencialismo, isso é verdade. O Senhor está te chamando agora, é para agora. A bênção está aqui, o maná está aqui, é todo dia, e hoje Ele já preparou o maná desde ontem, louvado seja o Senhor, o prato está pronto, e se tem névoa na tua visão, Deus limpe a tua visão, para que você enxergue a bênção. E vamos parar com esse negócio de que eu tenho que procurar as coisas. Eu não tenho que procurar as coisas. Correlação desse texto com o Novo Testamento é linda, de arrebentar. Sabe por quê? Eu quero citar 2 vezes Jesus. Uma na oração que Ele ensinou para a gente. Vocês não sabem orar. Ele deu um modelo. Não é para você rezar aquilo não, reza é repetir. Aquilo é o modelo do ingrediente, é o ingrediente do bolo. No bolo tem glorificação, no bolo tem momento de gratidão, no bolo tem pedido de perdão, no bolo tem pedido de bênção. Aquilo é ingrediente. Não precisa ficar todo dia para nossa oração ficar. Não, isso é reza. A oração tem que ser tua. E nessa oração que Ele ensinou, Ele disse assim: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Qual é a bênção que você está esperando hoje? O que que você está precisando hoje? Ele está aí. Não, não é amanhã não, hoje. Dá tempo. É de tarde, de noite, dá tempo. E a outra coisa que eu quero lembrar de Jesus no Novo Testamento, que tem tudo a ver com essa palavra, da presença do provedor. Para de pedir provisão, para, deseja o provedor. Ele disse assim: eu sou o pão da vida. Sabe qual era o nome do maná lá do deserto? O nome do maná do deserto é Jesus. O símbolo é de Jesus. A correlação da experiência do Êxodo com o Novo Testamento é Jesus que estava lá. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Ele é o pão que sacia, Ele é o pão que sustenta, é Jesus. É por isso que eu não quero coisas, as coisas virão como Ele quiser, eu quero Ele. Deu para entender? Eu quero Ele, Ele é o pão. Essa mensagem foi tão importante, eu estou terminando, que Deus deu uma ordem para Moisés: Moisés, você vai pegar um pouco desse maná, e você vai colocar esse maná na Arca da Aliança. A arca foi um dos maiores símbolos e o mais significativo da presença de Deus entre o povo. Você sabia que, eu não preciso dizer para você que Israel é um estado rico, riquíssimo. Eu não preciso dizer para você que o estado de Nova York, na sua riqueza, está na mão dos judeus. Eu não preciso dizer para você que as grandes joalherias do mundo pertencem a judeus. Eu não preciso dizer para você que construtoras do planeta inteiro são governadas por judeus. Isso é uma questão de promessa com esse povo, que apesar deles terem sido infiéis, Deus permanece fiel. E tem uma coisa linda acontecendo com Israel. Romanos fala de um remanescente, o que tem de judeus convertendo a Jesus, dizendo: é, não tem jeito, o Messias é Jesus, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Tem um monte de judeu voltando para Jesus. Tem igreja messiânica dizendo que Ele é o Messias. Ele é o Messias. E Ele mandou guardar tudo dentro da arca. Israel tem todo o dinheiro para construir o templo. Israel tem todo o armamento, porque o lugar do templo hoje é território palestino. Aquela confusão daquela terra, aquela Jerusalém que um pedaço é judeu, um pedaço é palestino, eles são irmãos, mas vivem assim. Israel quisesse, pegava todo o armamento que tem e tomava posse do Monte Moriá de novo. Sabe o que tem em cima da pedra? Que o templo foi construído em cima da pedra que Abraão ia sacrificar Isaac. Que coisa linda. Aquela propriedade pertencia a Araúna e Davi comprou. Construiu o templo. Foi destruído duas vezes. Israel tem todo o armamento e poder bélico, como fez na Guerra dos Seis Dias, quem conhece a história, para destruir o que tiver que ser e tomar posse de Moriá. Israel tem todo o dinheiro que judeus espalhados no mundo inteiro, porque ser judeu não é questão de lugar de nascimento, ser judeu é questão de sangue. Para ser judeu tem que ter nascido de mãe judia. eles podiam construir o templo, tomar o monte, eles têm todo o dinheiro do mundo, é um povo riquíssimo, bilionário. Essa foi uma das causas da Segunda Guerra na Alemanha, o domínio financeiro dos judeus. Por que eles não constroem? Por que não constroem? Porque não acharam a arca. Não tem sentido ter o templo sem a arca, porque eles não entenderam que não tem mais a arca. A arca que nós temos hoje é o Espírito Santo. Eu estou com vocês todos os dias. Não precisa mais da arca para ganhar batalha, precisa do Espírito Santo para ganhar batalha. Não precisa mais daquele móvel, não precisa mais carregar, ninguém vai morrer, não precisa mais. Eles estão procurando, onde é que está a arca? Filmes foram feitos até pelo Indiana Jones, cadê a arca? Não tem arca. Lá dentro da arca foi colocada a vara de Arão, que era o símbolo da autoridade de liderança. Naquela arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos, que era todo o resumo da lei de Deus, e naquela arca estava uma porção de maná num pote de ouro. Eu estou dizendo tudo isso para você entender a mensagem do maná. O que Deus me deu esses dias foi entender esse texto, depois de muitas décadas, que o texto não trata de culinária, que o texto não é um texto de comida para matar fome, que o texto é uma mensagem de Deus dizendo ao seu povo: eu estou aqui, eu estou aqui toda manhã, como vocês hoje de manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram, aleluia. Eu estou aqui com você, olha para mim, Deus está aqui. Sabe uma das coisas que eu vi esses 33 dias em algumas nações? Aliás, hoje de noite eu vou trazer uma palavra sobre o sofrimento da Ucrânia e as pessoas que eu encontrei, mas eu vi que não foi só na Ucrânia, foi entre os croatas, entre os alemães, entre os americanos, do leste, do oeste. Tem uma coisa que está dominando e oprimindo as pessoas, chama-se solidão. As pessoas estão se sentindo cada vez mais sozinhas. As pessoas na Europa, como nos Estados Unidos, muitas morando sozinhas, e os vizinhos só vão descobrir o corpo morto semanas depois, porque elas não tinham ninguém para visitá-las. A solidão de um mundo que tem mais de 7 bilhões de pessoas. Aquele trem lotado na Índia, que aparece nos filmes do YouTube. Como ser só naquele trem, mas tem muita solidão no trem? Tem solidão nas casas, pasmem, tem solidão nos casamentos, tem solidão nas relações. O povo não entendeu que Deus providenciou uma presença para suprir todas as nossas necessidades. Sabe qual é a presença que supre todas as tuas necessidades? É Ele. Ele vai para casa com você, por mais que não tenha ninguém na sua casa, Ele dorme com você e acorda com você. Quando te faltarem todos os amigos, Ele está ali. Ele pergunta: meu filho, o que é que você precisa? Ele te dá todo dia de manhã, quando você acorda e levanta, e você vai para a sua cozinha, Ele está sentado primeiro e diz: olha aqui, eu preparei maná novo, tem graça, tem bênção para você hoje, meu filho, curte. Curte, curte. E se nós víssemos isso, nós pararíamos de reclamar, nós pararíamos de ficar levantando heresia contra Deus. e contra a liderança, e contra as pessoas, e contra quem quisesse, mas nós entenderíamos que Ele está aí, e Ele é a porção da nossa herança. Deus, olhe para mim, pelo amor de Deus, por favor, como disse Paulo, quando escreveu os Romanos, chega no capítulo 12 e diz assim, por favor, pelas misericórdias, olhem para mim, você precisa é de Deus, e quando você tiver Deus na plenitude, beber de Deus, amar Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas para você. Eu ficaria aqui gastando toda a minha energia para dizer para você que Ele é o nosso maná, que você não está sozinho não. Tem bilhões de pessoas na terra se sentindo sozinhos, dormindo sozinhos, mas quando a gente confia no Senhor, Ele é a porção da nossa herança. Ele dorme no teu quarto, sabia? Por isso que o maná era individual. Deus não trata com massa, Deus não está tratando aqui com massa de gente, Deus está tratando aqui com pessoas, Deus está falando com pessoas. Deus está pelo Espírito Santo indo ao seu coração, não é nem da sua esposa, do seu filho, é você. Ele está tratando com você, Ele está falando com você, Ele está edificando você, Ele está consolando você, Ele está trazendo esperança para você. Deus é um Deus pessoal. E quando a gente se junta aqui, está todo mundo cheio de maná, da porção do Senhor. Você pode até estar de jejum ou com fome, mas você tem que estar cheio de Deus. Ah, quanta gente que eu vi, que passava fome, mas continuava cantando. Quanta gente que eu vi, que não tinha uma casa boa, mas continuava cantando. Nós somos aqui de uma área de classe média, mas tem muita gente lá em cima do morro, lá dentro da favela, que às vezes e muitas vezes tem mais fé que nós, que temos tudo. E se você perguntar para eles por que que eles cantam, por que é que vocês cantam, eles vão dizer uma coisa só: eu tenho o Senhor. Eu posso não ter um teto, eu posso não ter o melhor piso no chão, eu posso não ter o melhor carro, eu ando pendurado também no trem ou no BRT, mas eu tenho o Senhor. E quando a gente deixa essa vida, nós ou eles, vamos deixar tudo. Eles vão deixar menos, talvez você vai deixar mais, e sabe qual é a única coisa que acompanhará a gente? É o Senhor. 40 anos, todo o tempo da travessia, eles comeram maná, menhou, o Senhor, Ele vai junto. E aqui eu quero fazer uma cena: Deus vai junto, 40 anos, até chegar na porta do céu, e eu imagino um Deus maravilhoso, amoroso, gentil, metendo a mão na maçaneta, que só Ele pode, abrindo a porta, olhando para você, e dizendo: vinde, bendito do meu Pai, e possua por herança, tudo isso que foi preparado para você, desde a fundação do mundo. Ele anda com você, te acompanha, vai abrir a porta, meter a mão na maçaneta, e entrar contigo. E sabe o que Ele diz? Eu vou fazer uma mesa grande, e sou eu que vou ministrar uma ceia única, com gente que virá de todas as partes, povos, tribos, línguas e nações, e se assentarão para sempre. Menhu, não adianta você fugir. Se eu subir o céu, o Senhor está lá. Se eu descer nas profundezas da crise, o Senhor está lá. Se eu entrar no deserto de sofrimento, o Senhor está lá. Se eu tiver vitórias, o Senhor está lá. O Senhor sempre está. Ontem eu abri o olho lá em cima, caramba, todo mundo dormindo e olhando aquelas nuvens, e a gente passou do lado de um monte de raio, coisa linda. Só disse para ele: Senhor, se for atingir aqui, me prepara, porque eu não tive essa experiência de morrer queimado com um raio do céu. Mas você vê aquilo tudo, quando você olha aquele negócio e o troço vai descendo, você vai vendo a grandeza da terra, você vai vendo as plantações. Você chega em países desenvolvidos, você vê, eles plantam em toda a terra as sementes esperando chover do céu. Aí veio o meu coração: a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ele é o dono. Você chega diante de uma natureza exuberante e diz assim: pode dizer, viu? Pode ficar besta hoje. Estou te dando autorização para ficar besta. Desse sentido. Você vai olhar, esse marzão, que privilégio. Vai olhar essas montanhas. Os gringos chegam aqui e ficam doidos. É uma junção de mar com montanha, com terra branca. Eles ficam doidos. Sabe o que eu digo para eles? Uma vez estava com um deles e disse um negócio, o cara não entendeu nada. Disse assim: sabe o que é isso aí? Meu pai que fez. O Senhor é latifundiário. Sou. Tudo isso aqui é nosso. Ele fez a terra para prazer dos seus filhos. Menhu. Menhu. Ele te deu os mares para você contemplar, comer dos peixes. Os céus trazem as codornizes. O pasto traz o gado. Os jardins dão a flor. Deus é bom. Menhu, é tudo para você. E aí eu caí no Salmo 8 e disse chorando: Senhor, o que é o homem mortal para que te lembres dele? O filho do homem para que tu o visites? Quem somos nós? Mas o Senhor nos abençoa tanto que, apesar de todos os nossos erros e pecados, Ele diz assim para você: o maná que eu te dou hoje, vou te dar todo dia, isso tudo é teu, isso tudo é teu. Fique de pé.